Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América. E esta é a emissão vespertina de sábado, 30 de julho de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui no estúdio, na apresentação, Ana Guedes. O Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta, nos 13.630 e nos 17.655. Onda média, os 1.530. Estamos ainda na internet, em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 30 de julho de 2016, para além de sabermos o que faz hoje a atualidade noticiosa do mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da questão do crescimento económico em Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as melhores da música nos Estados Unidos. Para já, as notícias neste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Os meios de informação estatais sírios disseram que dezenas de famílias estão a deixar a cidade de Alepo depois de forças governamentais terem aberto um corredor humanitário para se sair da cidade. A cidade estava isolada há várias semanas. Entidades da ONU e organizações de ajuda tinham pedido ao governo sírio para abrir corredores para permitir a ajuda de entrar na cidade, avisando que cerca de 300 mil pessoas fazem face à falta de alimentos. Os meios estatais sírios mostraram também imagens de grupos de combatentes a renderem-se em forças governamentais. Alguns analistas afirmam que poderá estar iminente um ataque para retomar a totalidade da cidade. Entretanto, a coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico disse ter levado a cabo mais bombardeamentos numa cidade nos arredores de Alepo. As autoridades militares americanas disseram ter levado a cabo 11 bombardeamentos perto de Manbij, que tiveram como alvo unidades táticas do Estado Islâmico e posições de combate. Uma milícia anti-Estado Islâmico tem estado a combater forças desta organização na cidade. Na Bélgica, as autoridades anunciaram ter preso dois homens que alegadamente planeavam um ataque terrorista. Os dois homens são irmãos e foram identificados apenas pelos seus primeiros nomes, Nureddine e Hamza. As autoridades disseram que Nureddine, de 33 anos de idade, foi formalmente acusado de tentar cometer assassinatos terroristas e de fazer parte de um grupo terrorista. A Procuradoria belga disse não haver ligação com os ataques bombistas de 22 de março contra o aeroporto e uma estação de metro em Bruxelas, que causaram a morte de 32 pessoas. Na África do Sul, o principal partido da oposição apelou aos eleitores para punirem o Congresso Nacional Africano, o ANC, no poder nas eleições municipais de terça-feira. O dirigente da Aliança Democrática, Muzi Maimane, acusou o partido no poder de trair os sul-africanos. Falando num comício no Soweto, Maimane disse que numa democracia não se pode ser leal eternamente a um partido, pelo que ter votado uma vez pelo ANC não significa que tem que sempre votar por esse partido. Sondagens indicam que o ANC poderá estar ameaçado em três das principais cidades do país, nomeadamente Pretória, Joanesburgo e Port Elizabeth. A Aliança Democrática controla já a cidade do Cabo. Angola vai pela primeira vez participar este ano numa reunião da Convenção sobre Armas Nucleares. Isto depois das autoridades angolanas terem entregue os documentos de adesão à Convenção, permitindo-lhe assim participar nessa reunião a correr em novembro. Num comunicado, os Estados Unidos saudaram Angola por ter aderido formalmente à Convenção sobre Armas Biológicas. O Departamento de Estado americano disse que Angola tinha formalmente entregue os documentos de adesão à Convenção na passada terça-feira, tornando-se assim no 175º país a aderir ao que chamou de este pilar de luta contra a proliferação de armas de destruição em massa. A entrega dos documentos significa que Angola vai participar em novembro na Conferência de Revisão do Tratado, onde, diz o comunicado, os Estados Unidos vão tentar trabalhar com outras partes para se alcançar um consenso sobre meios de fortalecer a Convenção. Cerca de 1.000 pessoas manifestaram-se hoje na capital do Burundi contra uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas de enviar um contingente policial internacional para o país. Os manifestantes marcharam em frente à Embaixada da França, que elaborou a resolução para enviar a força policial para o Burundi. Os manifestantes concentraram-se também frente à Embaixada do Ruanda, acusando este país de treinar rebeldes que atuam no país. Na sexta-feira, a ONU concordou em enviar uma força policial de 228 membros para a capital Bujumbura e para outras zonas do país.
Ao ligada foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, sábado 30 de julho de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. É a Voz da América em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, especialistas em economia estão convencidos que se não se vislumbram condições para que o país retome as taxas de crescimento económico do passado e sustentam esta afirmação com base no relatório económico e social elaborado pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Para nos falar sobre o assunto, temos o economista Alves da Rocha, o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco e o politólogo Hermenegildo José.
O mais recente relatório económico e social do Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola, referente ao ano de 2015, não tem dúvidas em concluir que Angola está a entrar num período de desaceleração estrutural da sua economia. O relatório apresenta a falta de divisas na economia para que as empresas funcionem, problemas com as infraestruturas, com os canais de irrigação e a falta de produtos agrícolas do campo na cidade, como as razões para esta desaceleração. O documento acrescenta que, apesar das reformas tributárias e dos impostos criados para fazer face à quebra nas receitas petrolíferas, não foi possível evitar a crise no país, e sublinha que a crise do petróleo é a mãe de todas as crises em Angola. O relatório aborda igualmente a situação do país e conclui que não houve uma distribuição equitativa da riqueza social e assistiu-se à manutenção da repartição injusta da riqueza nacional através da restrição de acesso aos bens e serviços sociais. No capítulo dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, registou-se uma notória violação dos espaços públicos, como a condenação de ativistas em Cabinda por terem convocado uma manifestação pacífica, passando pelo caso Galupeteca até a condenação dos 17 ativistas em Luanda, conhecido também como o caso dos 15+2. O economista Alves da Rocha fala do relatório do qual participou na sua elaboração e sublinha o facto das dinâmicas do passado não terem sido substituídas por novas dinâmicas, daí se justificar a desaceleração estrutural do país.
Foram apresentados períodos da taxa de crescimento do PIB global, taxa de crescimento do PIB não petrolífero, e o que se vê ali é que há uma desaceleração. Quer dizer, o PIB, um ou outro, tem vindo a crescer menos. E isso deve-se a circunstâncias que são conhecidas. Deve-se à falta de divisas na economia para que os setores e as empresas funcionem. Deve-se a problemas que têm a ver com as infraestruturas, com os canais de distribuição, colocar produtos que estão na agricultura no campo para a cidade. Estas são as razões que, e no relatório económico, são identificadas, que explicam essa desaceleração estrutural. É estrutural porque não há como substituir as dinâmicas anteriores por novas dinâmicas. Não há, por enquanto, como substituí-la. E ainda que apareçam iniciativas, tem-se falado aí muito na grande fábrica de sal lá embaixo em Benguela, como um exemplo, e é sem dúvida um exemplo, isso são iniciativas que necessitam de ser exponencializadas, porque a sustentabilidade do crescimento, a inversão desta desaceleração estrutural da economia, não se faz com uma fábrica, duas ou três, não se faz com exportação de 700 ou 600 ou o que vale a toneladas de bananas, né? E era esse rumo que toda a gente gostaria de ver, um rumo consistente, né? E não com muita publicidade, um rumo consistente para ver se a gente retoma as dinâmicas anteriores. Mas isso exige tempo, exige dinheiro. Tempo eventualmente temos, porque é uma variável que nós gerimos. Dinheiro, provavelmente faltará. Mas em toda a economia, esse preço não é suficiente, porque a economia tem necessidades tremendas de divisas para poder funcionar. para importar equipamentos, para importar matérias, produtos intermédios e por aí fora. Portanto, há esses dois níveis. É evidente que a atividade do Estado é importante para o impulso da economia. Mas, portanto, não há um preço único. Agora, em termos médios, englobando já a atividade do Estado, e nós já fizemos contas dessas aqui no SEIC, é evidente que, e até porque há uma declaração oficial feita em 2014 do Sr. Ministro dos Petróleos, que considerava que um preço bom do barril do petróleo para a economia de Angola era à volta de 80, 85. Isso aí já permitiria, enfim, com contenção. E não cometendo os desvarios que a gente cometeu quando havia uma montanha de dólares disponíveis, isso já iria permitir que a gente retomasse algum caminho anterior. Mas, volto a frisar, na presunção de que estas coisas nos terão, ou estes avisos nos terão servido para alguma coisa.
Depois de um crescimento económico considerável entre 2002 e 2015, derivado das fantásticas receitas do petróleo, que permitiram receitas fiscais de 320 milhões de dólares, Angola passa agora por um período de desaceleração económica. O engenheiro agrónomo Fernando Pacheco considera que o relatório económico e social da Universidade Católica deve servir de documento orientador para os órgãos decisores do país.
E acho que é um documento precioso que deve ser não apenas divulgado, mas também estudado e tido em conta para que os tomadores de decisões do nosso país possam encontrar um suporte científico, um suporte, chamemos-lhe assim, politicamente neutro, relativamente a questões fundamentais da nossa vida económica e social. Parece-me que a motivação política para as decisões é importante, mas enquanto elas não estiverem respaldadas em dados científicos, correremos sempre o risco de tomar decisões menos corretas. E parece-me que hoje, ao contrário do que acontecia há 10 ou 20 ou 30 anos atrás, hoje o país está em condições de, em vários domínios, apresentar dados científicos sobre os problemas do país e aí podermos encontrar soluções, digamos, mais justas, mais adequadas.
Relativamente,
o problema da agricultura é um problema sério que, infelizmente, não tem sido encarado da forma mais correta, na medida em que as soluções que se procuram encontrar não estão adequadas à realidade do país. Nós somos um país de pequenos agricultores e as atenções, os recursos, quer financeiros, quer de tempo, quer de outra natureza, são canalizadas para grandes empreendimentos que já provaram não estão a resolver o problema. Então é tempo de refazer as políticas e repensar o rumo que nós temos seguido no domínio da agricultura.
Para o politólogo Hermenegildo dos Santos, a continuar este quadro de incertezas sobre o futuro económico e social do país, ficam também comprometidos todos os compromissos projetados pelo Executivo angolano.
O relatório económico sobre Angola é daqueles instrumentos que, de alguma forma, vem propiciar um debate informado sobre a nossa realidade. E aquilo que são os números, para responder-lhe a pergunta em concreto, dão-nos a conhecer uma realidade que é deveras preocupante, porque temos vindo a assistir, sobretudo a partir de meados de 2014, uma desaceleração da nossa economia, o que agora já começa a ter algum efeito estrutural. Isto significa que, ao mesmo tempo que vamos observando uma queda nas receitas fiscais com a exportação de petróleo, significa também que o nosso setor não petrolífero tem crescido de forma muito pouco desejável. Se formos olhar para os números em termos longitudinais, vamos ver que a agricultura, as pescas, a floresta têm crescido muito pouco, o que faz com que esta situação careça de algum olhar e de algum tratamento mais concertado, mais reflexivo, porque ao continuarmos a ter essa descida estruturante sobre a nossa economia, isto compromete todo um conjunto de compromissos sociais e económicos, quer até sob o ponto de vista da própria diversificação da economia, né? Portanto, é um documento que traz uma contribuição científica, mas que ao mesmo tempo pode servir de uma ferramenta indispensável para reorientarmos o quadro em que a nossa diversificação tem sido feita. Atenção, sem perder de vista que qualquer que seja o processo de diversificação, ele não vai se dar da noite para o dia. Portanto, temos de ter alguma paciência, temos de ter alguma capacidade reflexiva no sentido de repriorizar todo um conjunto de metas e de objetivos já traçados inicialmente, para que efetivamente possamos vir a ter um setor não petrolífero que, peso embora, terá sempre em paralelo a questão do desenvolvimento e a questão das receitas do setor petrolífero, mas que possa caminhar de forma autónoma e com um nível de crescimento desejável para contrabalancear a quebra nas receitas do setor petrolífero.
Apesar dos recentes déficits das contas públicas, o relatório dá conta de que Angola acumulou um saldo orçamental de 33 milhões de dólares e prevê um déficit de 6% para este ano. Alves da Rocha, que também é o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, considera que Angola perdeu muitas oportunidades para melhorar substancialmente o nível de vida das populações.
E não é difícil fazer as contas de qual tem sido o déficit em receitas externas para a economia, para o funcionamento da economia. E basta fazer a diferença entre os 80 ou 85 dólares, o preço do barril do petróleo, e o preço que está no orçamento, 40 ou 45. Multiplicar isto por 1.800 ou 1.700 milhões de barris dia, você vai ver qual é o déficit que a economia de Angola tem.
E então temos aqui uma evolução a que nós chamamos aqui no SEIC a longa duração do preço do petróleo. Nós recolhemos informação desde dezembro de 1987 até dezembro de 2015. Portanto, um período, creio eu, de 28 observações, ou até mais. Enfim, quando o comportamento do preço do petróleo é relacionado com o crescimento do PIB e é relacionado com a evolução do índice de desenvolvimento humano, chegamos de facto à conclusão que o país perdeu muitas oportunidades de melhorar substancialmente o nível de vida da população em Angola. Vejam que tivemos uma primeira crise do preço do petróleo 2008-2009, depois do preço do petróleo ter subido em exponencial, se nós ajustarmos ali um modelo estatístico ou matemático, aquele comportamento é verdadeiramente um comportamento em exponencial, com uma primeira grande quebra em 2009, a crise do subprime, a crise financeira internacional, e que, lembram-se seguramente, que levou o governo, tardiamente, mas levou o governo, a retificar o Orçamento Geral do Estado e passou-se para um orçamento com uma quebra de 45% no investimento público. Mas, entretanto, o que diferencia aquela crise de 2008-2009, da presente crise do preço do petróleo, é que logo no ano seguinte houve a retoma, digamos assim, do comportamento do preço do petróleo em alta. E o que é que nós fizemos aqui? Entendemos que voltaria a ser permanente. Não haveria indício nenhum que fizesse com que o preço do petróleo voltasse a diminuir. Há várias razões para isso. Hoje, nos jornais, nem a diminuir, nem sequer se conseguiu compensar através do aumento da quantidade, porque o efeito preço tem sido superior ao efeito quantidade, e todos nós sabemos as tremendas dificuldades financeiras que o Estado tem neste momento, com a quebra das suas receitas fiscais petrolíferas, e que não tem sido possível compensar com os resultados da reforma tributária nem com a criação de outros impostos, ainda que estejam escondidos. Esta comissão que agora se exige às transações que são feitas nos bancos comerciais, em que nos é debitada, se a gente deposita, se a gente levanta, se a gente transfere, 0,1% do montante que está em causa, isto configura, evidentemente, um aspecto de imposto escondido, que não sei, em termos constitucionais, se isto é possível de acontecer, porque a Assembleia da República é a instituição que nós temos aqui que decide a questão dos impostos, que impostos o Estado deve cobrar, em que quantidade e de que maneira o deve fazer. Mas, enfim, como aparentemente é muito pouco, 0,1%, às vezes aparecem débitos de 20 kwanzas, de 15 kwanzas, como sabem, a gente acaba por aceitar.
Fernando Pacheco afirma que as autoridades angolanas continuam de forma errada a importar experiências económicas ocidentais em detrimento das boas práticas que muitos países vizinhos têm demonstrado.
Muitas vezes nós entendemos que nem sequer devemos, não só não devemos olhar para as experiências e os conhecimentos a nível interno, a nível nacional, como não ligamos aquilo que se passa à nossa volta. Nós continuamos muito preocupados em ir procurar experiências, vivências muito longe do país, de realidades que não têm nada a ver com a nossa. Nós temos realidades aqui próximas. Indo para um caso concreto, para um exemplo concreto no domínio da agricultura, a Zâmbia é um país com muitíssimo poucos recursos e hoje é autossuficiente na produção de semente de milho de qualidade. Nós começamos mais ou menos na mesma altura que a Zâmbia e hoje não temos qualquer autonomia em termos de produção de semente de milho. Vamos procurar a Zâmbia, vamos comprar a Zâmbia. Porquê? Essa pergunta que eu faço, infelizmente, não encontro resposta.
Finalmente, Hermenegildo dos Santos defende a integração económica com os países da região como sendo um modelo essencial para minimizar os efeitos da dependência do petróleo.
O que esse relatório nos diz é que, naquilo que são os quadrantes ou as dimensões de mensurabilidade do nosso potencial enquanto economia, nós estamos ainda muito aquém do desejável. Portanto, creio que a este nível teremos que evidenciar mais esforços para tentarmos ter níveis de atratividade, de competitividade e até produtividade na nossa economia, capaz de umbriar com os outros países na região, porque também disto depende do nosso processo de diversificação, ou seja, a SADC constitui um mercado muito importante para Angola. Angola tem o objetivo de aprofundar o nosso processo de comprometimento a nível da região. Isso faz com que, do seu ponto de vista económico, a SADC pode revelar-se um mercado muito imprescindível para o nosso processo de diversificação.
Mas isso não tem sido feito naquilo que tem sido a forma como nós nos afirmamos enquanto potência.
Repare, o Executivo acabou de prever em baixa a despesa que estava inicialmente orçada em 30 mil milhões. Houve uma redução de cerca de 25%, passando esta a estar a 18 mil milhões. A redefinição, ou seja, o redimensionamento do aparelho estatal contribui para alguma poupança para os cofres de Estado e, portanto, estou em crer que a esse nível já começou a ser feita alguma coisa, porque lembramos que muito recentemente foram retirados privilégios, né, a diretores nacionais. Creio que esta lógica deverá continuar.
Suficiente.
Não é suficiente, como é óbvio. Nós ainda temos uma máquina estatal muito pesada. E quando me refiro ao redimensionamento, me refiro na perspectiva de o Estado não perder capacidade de resposta aos nossos problemas, porque estamos a viver uma situação relativamente crítica e o Estado não pode deixar de utilizar a sua inteligência pública, mas ao mesmo tempo redimensionar no sentido de passarmos a fazer mais com menos, ou seja, é o tal critério da eficiência, que eu acho que não temos alternativa, temos que redimensionar o Estado, face à situação crítica e com isto podermos poupar em termos de despesa. Nós temos que, de uma vez por todas, capacitar o setor privado para esta diversificação. Aliás, nas sequências das recomendações do FMI, nós não podemos pensar em ter uma economia que seja diversificada e sustentável sob esse ponto de vista, sem que o setor privado ocupe o seu lugar. Porque a nossa economia tem vindo a ser muito sustentada pelo Estado. Aliás, o Estado aparece em cerca de 26% em termos de média nos últimos 7, 8 anos como principal playmaker da economia. Isto não é desejável nem é sustentável numa situação em que o próprio Estado perdeu algum fôlego financeiro. É desejável que essa diversificação tenha como ator primordial ou playmaker central o setor privado, porque fora disto é impensável pensarmos em qualquer economia diversificada e que seja sustentável.
Hermínio Gil dos Santos, Alves da Rocha e Fernando Pacheco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Para agora a música do Congo Democrático, Mudanda, com Billy Bell e Rushuho. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em voaportugues.com, é o nosso endereço na internet. Pode também comentar estas notícias. Pode associar-se a nós no Facebook, tornar-se nosso amigo nesta rede social, onde se encontra através de voaportugues. Pode também seguir-nos no Twitter, no Instagram, estamos também no Snapchat. Estamos ainda no WhatsApp, em que o número é +1 908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Hoje é a emissão de sábado, 30 de julho de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, internet voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissora local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjigiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as novidades musicais da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e mais uma vez ao microfone João Santa Rita. Os meios de informação estatais sírios disseram que dezenas de famílias estão a deixar a cidade de Alepo depois de forças governamentais terem aberto um corredor para se sair da cidade. Esta estava isolada há várias semanas. Entidades da ONU e organizações de ajuda tinham pedido ao governo sírio para abrir corredores para permitir a ajuda de entrar na cidade, avisando que cerca de 300 mil pessoas fazem face à falta de alimentos. Os meios estatais sírios mostraram também imagens de grupos de combatentes a renderem-se a forças governamentais. Alguns analistas afirmam que poderá estar iminente um ataque para retomar a totalidade da cidade. Entretanto, a coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico disse ter levado a cabo mais bombardeamentos numa cidade nos arredores de Alepo. As autoridades militares americanas disseram ter levado a cabo 11 bombardeamentos perto de Manbij, que tiveram como alvo unidades táticas do Estado Islâmico e posições de combate. Uma milícia anti-Estado Islâmico tem estado a combater forças desta organização na cidade. Na Bélgica, as autoridades já anunciaram ter preso dois homens que alegadamente planeavam um ataque terrorista. Os dois homens são irmãos, foram identificados apenas pelos seus primeiros nomes, Nureddine e Hamza. As autoridades disseram que Nureddine, de 33 anos de idade, foi já formalmente acusado de tentar cometer assassinatos terroristas e de fazer parte de um grupo terrorista. A Procuradoria belga disse não haver ligação com os ataques bombistas de 22 de março contra o aeroporto e uma estação de metro em Bruxelas, que causaram a morte de 32 pessoas. Na África do Sul, o principal partido da oposição apelou aos eleitores para punirem o Congresso Nacional Africano, o ANC, no poder, nas eleições municipais de terça-feira. O dirigente da Aliança Democrática, Muse Maimane, acusou o partido no poder de trair os sul-africanos. Falando num comício no Soweto, Maimane disse que numa democracia não se pode ser leal eternamente a um partido, pelo que ter votado uma vez pelo ANC não significa que tem que sempre votar por esse partido. Sondagens indicam que o ANC pode estar ameaçado em três das principais cidades do país, nomeadamente Pretória, Joanesburgo e Port Elizabeth. A Aliança Democrática controla já a cidade do Cabo. Angola vai pela primeira vez participar este ano numa reunião da Convenção sobre Armas Nucleares. Isto depois das autoridades angolanas terem entregue os documentos de adesão à Convenção, permitindo-lhe assim participar nessa reunião a ocorrer em novembro. Num comunicado, os Estados Unidos saudaram Angola por ter aderido formalmente à Convenção. O Departamento de Estado americano disse que Angola tinha formalmente entregue os documentos de adesão à Convenção na passada terça-feira, tornando-se assim no 175º país a aderir ao que chamou de este pilar de luta contra a proliferação de armas de destruição em massa. A entrega dos documentos significa que Angola vai participar em novembro na Conferência de Revisão do Tratado, onde, diz o comunicado, os Estados Unidos vão tentar trabalhar com outras partes para se alcançar um consenso sobre meios de fortalecer a Convenção. Cerca de 1.000 pessoas manifestaram-se hoje na capital do Burundi contra uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas de enviar um contingente policial internacional para o país. Os manifestantes marcharam em frente à Embaixada da França, que elaborou a resolução para enviar a força policial para o Burundi. Os manifestantes concentraram-se também em frente à Embaixada do Ruanda, acusando este país de treinar rebeldes que atuam no país. Na sexta-feira, a ONU acordou a enviar uma força policial de 228 membros para a capital Bujumbura e para outras zonas do país, por um período inicial de um ano, para ajudarem a criar o que chama de um ambiente que possa conduzir ao diálogo político no país. E no Afeganistão, fontes oficiais e dos Talibã confirmaram que rebeldes ocuparam mais um distrito na província de Helmand, no sul do país, junto à fronteira com o Paquistão. Combatentes dos Talibã levaram a cabo um ataque contra Khanashin durante a noite e, segundo um porta-voz governamental, ainda se registavam combates em algumas zonas do distrito. Um porta-voz dos Talibã disse que as suas forças tinham capturado todo o distrito. É a terceira vez no espaço de um ano que os Talibã ocupam a zona.
Obrigado, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado 30 de julho de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui da questão da carteira do jornalista em Angola. Na segunda meia hora, falar de saúde com a doutora Nídia e também a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. E claro, agora vamos à música. É a música americana.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos também as últimas notícias do mundo da música. E começamos pela canção One Dance, interpretada por Drake, que continua a ocupar a primeira posição.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, Selena Gomez voltou a provar que lidera o Instagram. Depois de se ter tornado a pessoa com mais seguidores na rede social, a cantora bateu o novo recorde ao ter a fotografia com mais gostos de sempre. Anteriormente, o recorde de gostos pertencia a Justin Bieber. Curiosamente, na imagem, o cantor aparecia a beijar Selena Gomez, a sua ex-namorada. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe 21 Pilots com Ride, na décima posição.
I just wanna stay.
sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my end. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Designer e o tema Panda, que ocupa o quarto lugar do Top 10.
Panda. 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 I get broads in Atlanta, Tracy Dublin, Sipper Fana. Credit cards in the scammers, wake up beside, let designer, over to let, they be answering, rent, I know we clap. I be pulling us up in the van. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried. Legacies, final. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signing gorilla. They come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the final. No, they come and kill you on the comment. But Broly is dancing bigger than the pound. They go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got pull up and they get it. I got this count for digits. Say you make you a lot of new money. No, pull up in the end of baby. CTDD, pull off in the baby. Cola, fill it, pull up, gon' fill it, baby. It's up in the baby, gon' drill it, baby. We gon' kill it, baby. Get it. I got broad. I get it, I got cards, yeah. It's how I live. Did it all for a ticket. I flood the bonds when he spinning the Bobby trending. Chop the dawn, doing business in the break. She doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are split. Panda. I got broads in Atlanta, just a dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, phantom, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey on the hammers. Legacies, phantom, way and see, panda. Pocket swole, down it, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to the Grammy. Pull up your bandit, hope you understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the phantom. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, phantom, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey, on the hammers. Legacies, phantom, why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then pull up your bandit, hope you killers understand me.
Mais notícias do mundo da música. Os Guns N' Roses, cujos membros Axl Rose e Slash voltaram a reunir-se depois de duas décadas, anunciaram uma digressão pela América Latina, incluindo 5 cidades brasileiras. O grupo anunciou 10 espetáculos na região, com início a 27 de outubro em Lima, no Peru. Depois, a banda vai atuar em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília, antes dos concertos na Argentina, Chile, Colômbia e Costa Rica, onde a digressão vai terminar a 26 de novembro. A banda conquistou o mundo em 1987 com o álbum Appetite for Destruction, que continua a ser o disco de lançamento mais vendido na história. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Rihanna e o tema Needed Me, que ocupa a 8ª posição do Top 10.
I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded f- on some faded love. Sh- what the planning for? Feeling jaded up. Used to trip off the I was kicking to you. Had some fun on the run, though I give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another on the hit list. Trying to fix any issues with a bad Didn't they tell you that I was a savage? Your white horse in a carriage that you never could imagine. Never thought you could have it. You needed me. Ooh, you needed me. For love more, give a little less. Now you hate to come. Trying to fix any issues with a bad Didn't they tell you that I was a savage? White horse in a carriage that you never could imagine. Never thought you could have it. You needed me. Ooh.
ain't hit it perfect. But baby, who you
o tema que ocupa a segunda posição do Top 10, Can't Stop the Feeling, por Justin Timberlake.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. But you, when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Os meios de informação estatais sírios disseram que dezenas de famílias estão a deixar a cidade de Alepo depois de forças governamentais terem aberto um corredor humanitário para sair da cidade.
Entidades da ONU e organizações de ajuda tinham pedido ao governo sírio para abrir corredores para permitir a ajuda de entrar na cidade, avisando que cerca de 300 mil pessoas fazem face à falta de alimentos. Os meios estatais sírios mostraram também imagens de grupos de combatentes a renderem-se a forças governamentais. Entretanto, a coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico disse ter levado a cabo mais bombardeamentos numa cidade nos arredores de Alepo. Uma milícia anti-Estado Islâmico tem estado a combater forças desta organização nessa cidade. Na Bélgica, as autoridades anunciaram ter preso dois homens que alegadamente planeavam um ataque terrorista. Os dois homens são irmãos e foram identificados apenas pelos seus primeiros nomes, Nureddin e Hamza. As autoridades disseram que Nureddin, de 33 anos de idade, foi formalmente acusado de tentar cometer assassinatos terroristas e de fazer parte de um grupo terrorista. A Procuradoria belga disse não haver ligação com os ataques bombistas de 22 de março contra o aeroporto e uma estação de metro em Bruxelas, que causaram a morte de 32 pessoas. Na África do Sul, o principal partido da oposição apelou aos eleitores para punirem o partido no poder, o Congresso Nacional Africano, o ANC, nas eleições municipais de terça-feira. O dirigente da Aliança Democrática, Moussa Maimane, acusou o partido no poder de trair os sul-africanos. Falando num comício no Soweto, Maimane disse que numa democracia não se pode ser leal eternamente a um partido pelo que ter votado uma vez pelo ANC não significa que se tem que sempre votar por esse partido. Sondagens indicam que o Congresso Nacional Africano pode estar ameaçado em três das principais cidades do país, nomeadamente Pretória, Joanesburgo e Porto Elizabeth. A Aliança Democrática controla a cidade do Cabo. Angola vai pela primeira vez participar este ano numa reunião da Convenção sobre Armas Nucleares. Isto depois das autoridades angolanas terem entregue os documentos de adesão à Convenção, permitendo-lhe assim participar nessa reunião a ocorrer em novembro. Num comunicado, os Estados Unidos saudaram Angola por ter aderido formalmente à Convenção sobre Armas Biológicas. O Departamento de Estado americano disse que Angola tinha formalmente entregue os documentos de adesão à Convenção, na passada terça-feira, tornando-se assim no 175º país a aderir ao que chamou de este pilar de luta contra a proliferação de armas de destruição em massa. A entrega dos documentos significa que Angola vai participar em novembro na Conferência de Revisão do Tratado, onde, diz o comunicado americano, os Estados Unidos vão tentar trabalhar com outras partes para se alcançar um consenso sobre meios de fortalecer a Convenção. Cerca de 1.000 pessoas manifestaram-se hoje na capital do Burundi contra uma decisão do Conselho de Segurança da ONU de enviar um contingente policial internacional para o país. Os manifestantes marcharam em frente à Embaixada da França, que elaborou a resolução para enviar a força policial para o Burundi. Os manifestantes concentraram-se também frente à Embaixada do Ruanda, acusando este país de treinar rebeldes que atuam no país. Na sexta-feira, a ONU acordou enviar uma força policial de 228 membros para a capital Bujumbura e para outras zonas do país, por um período inicial de um ano, para ajudar a criar um ambiente que possa conduzir ao diálogo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a 30 de julho de 2016, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.